E é isso, criou-se aí um burburinho, uma expectativa, né? Muito grande, porque muita gente lá em Caporã querendo saber qual será o segundo senador de Chico Nazário. Ele oficializou apoio lá à pré-candidatura de Cilinha para deputado estadual, a George Moraes para deputado federal e para Nabô Vanderlei, no primeiro voto ao Senado e para governador, oficializou apoio à pré-candidatura de Efraim, faltando apenas o segundo senador. Há essa expectativa. A outra informação,
Braz. Quem foi para o Senado que ele anunciou?
Nabô Vanderlei. Prego batido, né? Ponta Pronto. Virada, já está. Já está cravado aí. Fica agora a expectativa para onde vai o segundo voto do prefeito Chico Nazário aqui no litoral sul, né, da Paraíba, na cidade de Caporã. A outra cidade foi Mogeiro, aqui também na Zona da Mata. O prefeito lá oficializou apoio a Nabô Vanderlei e já estava com o veneziano Vital do Rego, já que ele é do MDB. Apenas a curiosidade aí dessa decisão lá de Mogeiro, Braz, é porque o prefeito é do MDB e para o Senado ele não vai acompanhar a candidatura de André Gadelha, que é um candidato do MDB, do mesmo partido ali de veneziano. Portanto, o prefeito Antônio, lá de Mogeiro, ele fica aí na disputa para o Senado com Nabô Vanderlei e também com o veneziano Vital do Rego. A outra informação que eu estou recebendo aqui da cidade de Santa Rita, a informação lá que a primeira-dama, pré-candidata, deputada estadual Fernanda Alvino, poderá receber nas próximas horas o apoio do ex-deputado e ex-presidente da Assembleia Legislativa, o ex-deputado Ricardo Marcelo, viu, Bruno? A informação que obtive há poucos instantes aqui.
Apoio.
Não, Fernanda Alvino poderá receber aí, nos próximos dias, o apoio do ex-deputado e ex-presidente da Assembleia, Ricardo Marcelo, aí na cidade de Santa Rita.
12h55 agora, 12h55.
Estou checando aqui uma informação que a nossa companheira Márcia Dias está passando aqui, é que houve uma licença aí do deputado Romero Rodrigues. Daqui a pouco, inclusive, a gente traz a participação. Confere inclusive, isso. Léo Gadelha já assumiu, né?
O Romero Rodrigues tirou uma licença de 122 dias.
Face ao ocorrido, né?
Para tratar, na verdade, independente dessa questão aí do acidente com ele, que você vai trazer agora, Brás, ele foi derrubado por uma vaca, por
um touro.
Inclusive, por falar em touro, já traz uma informação de uma mulher que morreu no Vale do Pinhacó,
olha aí,
Conceição, de uma cabeçada de uma vaca, ontem, na cidade de Conceição, e no sítio trago já, mas o Leonardo Gadelha, primeiro
já assumiu
do Podemos, assume na vaga de Romero Rodrigues. O Partido Podemos elegeu 2 deputados na última eleição. O Leonardo Gadelha é o primeiro suplente e assume com essa licença de Romero de 122 dias para tratar de questões pessoais, uma licença sem remuneração. E aí o Leonardo Gadelha passa a assumir o mandato agora durante esse período.
Romero Rodrigues, deputado federal, licenciado, né? Quebrou o silêncio e utilizou das redes sociais para justamente dar os esclarecimentos. Havia uma angústia muito grande, Felipe, em relação aos amigos correligionários de Romero, com relação ao acidente que ele foi vítima aí, face a uma cabeçada desse touro malvado, né? Que isso foi acontecer, inclusive, na noite do final de semana. O filho do deputado Romero, ele estava para receber alguns amigos e Romero foi lá para justamente colocar o touro lá no cercado, né? E aí houve esse acidente, mas ele disse que graças a Deus está bem, apenas, logicamente, a coisa foi séria, viu? Ele até ficou, teve até convulsão, viu, Bruno? Na hora da pancada aí do touro. Mas vamos ouvir o que disse o deputado Romero Rodrigues, que mesmo licenciado, gravou para as redes sociais e enfatizou aí que graças a Deus está bem, tranquilizando seus amigos e correligionários.
Olá, meus amigos, minhas amigas. Vou contar um pouquinho da história, o que aconteceu comigo. Muita gente, enfim, preocupada, perguntando. Não deu para esclarecer todo mundo. Por conta dos problemas, eu tive que desligar o telefone por recomendação médica. Então, eu estava aqui em casa, em torno de 7 horas da noite. Meu filho ia receber os amigos aqui num jogo. Depois, me avisou que um touro, que é até de um amigo nosso, estava aqui, estava na entrada do campo e estava realmente muito a risco. E o fato é que eu fui tentar tirar esse touro antes dos colegas dele chegar, para evitar algum tipo de eventual acidente, algum problema. Quando eu desci, ele estava lá e eu tentei ajudar porque ele estava realmente muito agitado. Eu tentei afastá-lo. Quando eu tentei afastá-lo, eu estava com um pedaço de madeira na mão para poder eventualmente me defender. Ele fez como se estivesse se afastando, só que ele estava se preparando para me atacar. Então ele correu rapidamente, minha direção. Eu caí, claro, e estou todo machucado aqui no queixo, que fraturou aqui um ossozinho aqui no, na parte superior do braço. Luxação em 3 costelas, todo cheio de edema aqui, edema nas costas, na perna. Que já mostrei um pouco. Isso aqui eu cheguei, na realidade, a ter uma convulsão após o episódio, porque quando o touro me derrubou, ele ficou chacoalhando no chão. Meu filho correu, tentou ver se afastava o touro, não conseguiu, pegar uma pedra grande e jogou. Foi quando o touro saiu da minha direção e tentou se aproximar da direção dele, foi no sentido dele. Então eu sentei, estava sentindo dor, estava todo atordoado. Aí, quando o touro se afastou um pouco, ele veio, me levantou. Eu entrei no campo, fechei o portão, sentei, estava com dificuldade de respirar por conta da pancada. Estou com o braço todo cheio de edema, estou com essa perna toda cheia de edema. Então sentei um pouco, passei uns 5 minutos tentando, me esforçando para respirar por conta da dor e a dificuldade. Depois de 5 minutos levantei para tentar sair para dentro de casa e também seguir para o hospital. Sentei na paredezinha do muro do campo, que tem uma tela, me escolhei ele do meu lado e eu tive uma convulsão rápida. Depois, quando eu vi, já foi ele gritando, chamando o Micheline, nossa, minha esposa, a mãe dele, eu tinha tido uma convulsão. Eu subi, me organizei, fui para o hospital e fui medicado lá. Passei a noite na urgência, o médico recomendou que eu não usasse telefone. Então, contando um pouquinho da história, que teve muita gente perguntando. O touro já foi retirado daqui, graças a Deus, que é de um amigo nosso, mas para dizer a vocês do meu muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens de solidariedade, pela preocupação em relação à questão da minha saúde, pelas orações de todos. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Eu não consegui responder às dezenas e dezenas de mensagens nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, como também pessoas que me telefonaram. Eu peço desculpas, não pude atender porque o telefone estava desligado. Também as mensagens que foram manifestadas no meu WhatsApp. Então, com isso, eu explico rapidamente. Muita coisa eu não consegui ver, porque a pancada, eu cheguei a desmaiar. Foi trágico, foi horrível. É uma cena de terremoto, é uma coisa assim inacreditável. Tão rápido que assim parece inacreditável, mas foi um livramento de Deus. Podem ter certeza disso, que Deus nos livrou. Livrou, a gente, assim, tem que louvar e agradecer a Deus, mesmo diante de todas as dificuldades e dos problemas. Então, a Deus, muito, muito obrigado, e a cada um de vocês, como eu falei, pela preocupação e pelas orações.
Foi uma cena, um acontecimento forte, viu, Bruno? Ele chegou, inclusive, a ter convulsão, desmaiou e tudo mais. Foi para urgência, né? Para justamente ser atendido, inclusive está cheio de luxações, tal, com escoriações e tudo mais. Isso face à valentia desse touro. E a nossa solidariedade e o pronto, votos de pronto restabelecimento da saúde do deputado Romero Rodrigues.
Pelo relato que ele trouxe aí, um relato surpreendente, não tinha escutado ainda, Brás.
Isso.
Concordo com o que ele disse aí, teve Romero. Teve convulsão.
Pois é, a coisa foi séria. Foi séria. Foi séria
a coisa, e ele teve aí um livramento de Deus, viu, nessa situação.
Com certeza, aí. Livramento de Deus.
Bruno, a outra informação, só trazer aqui na política também, o PSOL confirmou aqui na Paraíba, Bruno, a convenção vai ser realizada no final de julho agora. A presidente do PSOL está confirmando essa convenção para o final de julho, é a Mônica Vilaça. E eles também anteciparam que vai oficializar aí o apoio para o Senado, já que eles não lançam candidaturas ao Senado, eles deverão seguir as pré-candidaturas de João Azevedo, do PSB, e também de Veneziano Vital do Rego, pelo MDB, dado esse alinhamento ideológico pelo campo ideológico que eles atuam, que é um campo de centro-esquerda, de esquerda, o socialismo, PSOL, aqui na Paraíba.
Sem surpresa, né? Até porque o próprio Olímpio, que é o pré-candidato ao governo do PSOL, o Olímpio Rocha, ele já tinha adiantado, inclusive, isso, que haveria a possibilidade, e logicamente ele iria ficar nesse campo aí, votando em Veneziano e também João Azevedo para o Senado.
Nesse caso, aí o partido oficializa na convenção apenas a candidatura de Olímpio, né? De Olímpio Rocha para o governo da Paraíba. Essa é a informação.
Intervalo comercial, Arapuã Verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã! Uma empresa do Sistema Arapuã de Comunicação. O melhor jornalismo. Volta já!
O prazer de estar em sua companhia em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar do que é bom, no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
Força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte, com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas, conheça de perto e faça o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Atenção, o Lojão Rio do Peixe está comemorando 35 anos de história, confiança e economia. E quem ganha o presente é você. Liquidificador Valita com duas velocidades mais pulsar e 2 anos de garantia, só R$99,90. Refrigerador Consul Frost Free 333 litros por apenas R$2.499. Sala de jantar, 4 cadeiras, 100% MDF, só R$1.399. Corra agora mesmo para o Lojão ou compre pelo site ou WhatsApp. Lojão Rio do Peixe, parte da sua casa, parte da sua história.
Delícias da carne pro seu paladar, de dia e de noite, almoço e jantar, pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante. Coelhos, restaurante.
3235-2859.
Quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. Na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com condição imbatível. A partir de 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Ford Ranger Diesel, a partir de 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Oferta de quem joga para vencer. Corra para Ford Cimavel João Pessoa e aproveite. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Arapuã! ArapuãFM.com.br.
Eu escuto Arapuã FM também na internet.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
Agora na Paraíba, 13:06, Felipe.
Olha, quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. E aqui na Paraíba, Ford Ranger Diesel entra em campo com uma condição simplesmente imbatível. Isso mesmo, Ford Ranger Diesel a partir de R$219.500. Isso mesmo, Ford Ranger Diesel com taxa zero e supervalorização do seu usado na troca. Atenção, torcida, pode aumentar o volume, porque eu vou repetir. Ford Ranger Diesel a partir de R$219.500 com taxa zero e supervalorização do seu usado. É força de sobra, tecnologia de ponta, segurança e desempenho para você dirigir uma verdadeira campeã. Uma oferta feita para quem joga para vencer e faz questão de estar sempre na frente. Agora é a sua vez. Você está convocado para o time dos campeões. Corra para a Ford Cimavel João Pessoa e aproveite esta grande oportunidade. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel.
Olha, são 13:07, agora 13:07, nós temos mais um recado importante para você que está acompanhando. Atenção, a festa já começou. O Lojão Rio do Peixe está comemorando 35 anos de história, confiança e economia, e quem ganha o presente é você. Aproveite as ofertas imperdíveis em móveis, eletros e cama box. Tem lavadora Arno com capacidade para 13 quilos por apenas 530 R$ 9. Tem um roupeiro com 4 portas, 2 gavetas e espelho, só R$ 699. Fogão 4 bocas com acendimento automático por apenas R$ 799. São 35 anos fazendo parte da sua casa e da sua história. Compre agora mesmo no Lojão Rio do Peixe ou compre pelo site ou WhatsApp Lojão Rio do Peixe. Parte da sua casa, parte da sua história.
Olha, o Estaleiro Restaurante é o lugar perfeito para viver bons momentos em família, entre amigos e celebrar as ocasiões mais especiais da vida. Há 14 anos, somos uma das maiores referências em frutos do mar da Paraíba, oferecendo uma experiência que une gastronomia de qualidade, conforto e um atendimento que faz você se sentir em casa. Com 2 unidades em João Pessoa, no Bessa e no Seixas, o Estaleiro oferece ambientes acolhedores, área kids, atendimento diferenciado e uma culinária que conquistou milhares de clientes ao longo desses anos. Na unidade Seixas, a tradição do Estaleiro se une ao charme da orla, proporcionando uma experiência única para quem aprecia boa gastronomia em um dos cenários mais bonitos da cidade. Seja para um almoço em família, um happy hour com os amigos, um jantar especial ou para celebrar um grande momento da sua vida. Existe sempre um Estaleiro esperando por você. Conheça ou volte a viver a experiência Estaleiro. Unidade Bessa, Unidade Seixas. Nosso WhatsApp, anota aí, 83 991 11 6353. Estaleiro Restaurante, há 14 anos, uma das maiores referências em frutos do mar da Paraíba. Esperamos por você.
13 horas e 9 minutos. Tem mais um recado importante para você. Eu acompanho de perto o trabalho da Ford Cimavel e sei o nível de seriedade com os nossos clientes. É por isso que eu faço questão de compartilhar essa grande oportunidade. Tem a Ford Ranger Diesel, que está a partir de R$ 219.500, com a supervalorização do seu usado. É potência de verdade, com uma condição que não aparece todo dia. Então, se você está pensando em trocar de picape, presta atenção. Corra para a Ford Cimavel, Paraíba. Tem Ford, Ford é Cimavel. 13:10 agora.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
13:10, a gente começa dentro de instantes a entrevista com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que já está aqui conosco para conversar sobre diversos assuntos relacionados ao Judiciário da Paraíba, o doutor Fred Coutinho, que será o nosso entrevistado dentro de instantes. Braz, antes da gente começar a entrevista com o doutor Fred, você tem informações a respeito da coleta do lixo de João Pessoa, que tem sido um problema que tem, infelizmente, tomado conta da nossa cidade nos últimos dias. Você conversou com o superintendente da Enlu, o Ricardo Veloso. E o que é que ele trouxe de informação, hein, Braz?
O superintendente da Enlu, ele revelou que a coleta está sendo normalizada. Ele também adiantou que, caso a empresa descumpra qualquer cláusula, será penalizada. Inclusive, ele disse que tem feito esse acompanhamento diariamente.
De forma bastante transparente, houve sim uma melhora, mas existe muito ainda o que se fazer. E a orientação do prefeito é que passemos a acompanhar, na verdade já estamos acompanhando de forma bastante aproximada, a operação de uma das empresas contratadas, que é a Inovar, que nos gerou há algum tempo impontualidade na execução e problemas com relação à coleta domiciliar, certo? Ela fez a renovação de parte da frota que comprometia, de fato, a operação, que eram alguns equipamentos do tipo compactadores. Ela renovou parte dela e há uma segunda parte a ser renovada nos próximos dias, no sentido de buscarmos aí a segurança operacional e não sermos mais surpreendidos negativamente, como fomos aí de forma reiterada por parte desta empresa. em verdade, optou-se por aguardar esse reposicionamento dela, porque, Fernando, se fôssemos fazer a troca, certo? E aí é a ideia que o prefeito corrobora, é essa a essência de manter o serviço, de assegurar o serviço, porque se nós formos sacar essa empresa da operação, ela paralisaria por completo. E não há como você trazer uma nova empresa, certo? Sem antes rescindir. Primeiramente, se rescindiria o contrato com essa empresa, necessariamente alguns dias haveria um hiato na operação, iria impactar muito, porque é como se você tivesse falando da troca de do motor de um avião em pleno voo, e imaginar que essa troca não iria impactar na condução desse avião, e de fato é irrazoável isso. Então, portanto, a opção foi de facultar essa oportunidade para que a empresa reposicionasse a operação, e nos parece que ela está fazendo, ela está rumando nesse sentido, mas continuamos sim acompanhando sua execução de forma bastante aproximada, conforme orientação e determinação do prefeito.
A Enlu está satisfeita a essa altura com o trabalho executado por essa empresa? Não há possibilidade de rescisão do contrato?
Na verdade, Fernando, embora a empresa esteja reposicionando, mas a Enlu não está satisfeita com a operação, certo? Houve uma melhora, certo? Foi trocado parte dos equipamentos que apresentaram problemas, certo? Por novos. Segundo a empresa, novos equipamentos irão chegar, é um compromisso que assumiram com a gestão, inclusive com o próprio prefeito. Estamos aguardando essa nova leva de equipamentos chegarem, certo? Estamos acompanhando, não há impontualidade na prestação do serviço de coleta domiciliar, que foram os serviços que apresentaram o problema há alguns dias atrás, certo? Mas estamos acompanhando, e caso ela incorra novamente em novas falhas, esse contrato poderá sim ser rescindido, certo? Não se pode esperar de uma empresa contratada para prestar um serviço público outra situação senão a correta prestação.
Tá aí, né? As explicações do superintendente da Enlu, Ricardo Veloso.
13h15, começa agora o Tete a Tete do dia.
Tete a Tete com a verdade. Falou, tá gravado. Tete a Tete. Perguntas sem censuras, respostas sem medo da verdade.
Começando agora o Tete a Tete do dia com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, o Dr. Fred Coutinho. Presidente, como é que está o senhor? Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por atender o nosso convite, tá bem?
Eu desejo uma feliz e abençoada tarde para nós. Quero saudar a você, Bruno, a Felipe, a Fernando Braz e a todos que fazem a Arapuã Verdade. E, acima de tudo, já deixar aqui um abraço para João Gregório, para Daniel, todos que fazem o sistema Arapuã de comunicação. Então, aqui estamos à disposição, estamos trabalhando muito no desenvolvimento e melhorar cada vez mais o judiciário, cada qual plantando a sua sementezinha ali, na busca sempre da cidadania. Para mim, a palavra mexe é a cidadania. Mas à disposição, e uma honra muito grande comparecer aqui após o convite ter sido feito, e nem titubeei. Marque aí a agenda que a gente vai.
O senhor chegou até mais bronzeado agora, que eu estou percebendo, e feliz da vida por alguns motivos. Uma delas porque o Botafogo vem aí numa sequência de 5 jogos, né, sem perder, 4 vitórias e 1 empate. E outra razão é porque o senhor comeu uma boa comida do meu sertão da Paraíba, do interior do estado, dentro de uma agenda que é uma agenda de trabalho. Finalizou agora na segunda-feira, uma agenda cumprindo 100% de visitas às comarcas aí, numa espécie de um trabalho de um tribunal itinerante, conhecendo de perto ali a realidade de cada comarca. Qual é a realidade que o senhor consegue trazer dentro de uma conclusão dessa sua jornada na Justiça da Paraíba ao visitar presencialmente cada comarca e conhecendo cada realidade desse estado?
Todos amigos meus que foram gestores, eu sempre disse: saia do gabinete, vá para o povo, vá sentir, conhecer a realidade de cada um. Isso aí é algo que eu tenho dentro de mim. A gente trabalha sim no tribunal, mas a gente criou o Gestão em Movimento que a gente, desde o começo da nossa gestão, a gente fez questão de ir a todas as comarcas. E diversas delas já fomos por mais de uma vez. Faltava só uma para concluir a visitação em todas, que era Taperoá, e o fizemos na terça-feira, na segunda. E a importância disso, além da aproximação, é você ver a realidade, é você conhecer e sentir, tocar o pulso do cidadão, do servidor, da servidora, da magistrada, do magistrado, e conhecer a realidade daquele fórum, daquela comunidade. Isso aí, para mim, Bruno, é de suma importância. Tivemos essa semana, assim, o bronzeamento, como você diz aí, foi justamente do Sol do Sertão, onde essa semana nós tivemos passando por Taperoá na segunda, na terça fomos à Princesa Isabel, justamente fiscalizar as obras que deixaremos, se Deus permitir, na nossa gestão, a usina fotovoltaica do Tribunal de Justiça, ou seja, a usina em Princesa Isabel, e lá era um sol de meio dia e meia, uma hora, e como é gratificante você ver aquilo que era um pensamento nosso lá no passado, hoje está iniciando uma realidade verdadeira. De lá, retornamos, dormimos em Patos, e lá em Patos, o que é que fizemos? De forma histórica, ímpar e pioneira, levamos todo o Tribunal de Justiça para realizarmos as sessões, tanto do Pleno quanto do órgão especial, e julgamos toda a pauta, todos os processos que tinha na pauta, que puderam ser julgados, a não ser aqueles que havia pedido de adiamento para o advogado ou do relator, nós julgamos. Acabamos a sessão por volta de 18 e pouco, 18h30, 18 horas, e foi, para mim, uma realização não só profissional, mas pessoal, pois na história de 135 anos que vamos fazer em outubro, isso nunca tem ocorrido. E isso é aproximar verdadeiramente a justiça do povo. Se vocês percebessem e vissem os testemunhos da população lá, na saída nossa, é impressionante o quanto isso é gratificante. E passamos, levando, aí já é o TJPB em movimento. Nós levamos inicialmente para Campina, também de forma inédita. Estivemos em Souza, voltamos para Guarabira e fomos a Patos. Qual é a ideia? Adentrarmos todas as regiões da Paraíba. A próxima, se Deus permitir, será em setembro, na região do Cariri, possivelmente em Monteiro, para, no final do ano, concluirmos em Cajazeiras. Então, isso, para mim, é uma marca que ficará, não como profissional, mas pessoalmente mesmo. Um sonho.
Dentro dessa linha de visitas que o senhor faz pessoalmente, também junto com o senhor, tem a questão da ouvidoria do tribunal, que é um momento aberto não somente aos colaboradores, advogados também, para a população de maneira geral, que às vezes tem ali algo a dizer ou a falar, alguma queixa, reclamação, ou elogio, e aproveita essa oportunidade.
Isso. A ouvidoria, para mim, é um dos órgãos mais importantes do tribunal. É a porta de entrada da voz do cidadão. E digo isso porque também exerci a ouvidoria, foi até o primeiro ouvidor do tribunal na sua história. Exerci por duas vezes, e ali eu aprendi muito. Na época eu criei o Ouvidoria em sua comarca, então nós íamos para a comarca e realizávamos também as audiências públicas. Fizemos em Princesa, fizemos em São Mamede, fizemos em Campina, em diversas comarcas. E hoje ela está muito bem comandada por desembargadora Fátima e o desembargador Aloysio. E eles reeditaram justamente isso, a ouvir a população. Isso aí é de suma importância. A primeira eu participei com o desembargador Aloysio, que foi em Patos. Ele adentrou, foi a Pombal. E hoje eles estão em Cajazeiras e Souza. Ou seja, ouvindo o cidadão, ouvindo as reclamações naturais, ouvindo os elogios, ouvindo as denúncias, faz parte, isso tudo faz parte da nossa vida. E lá eles já estão realizando essas audiências públicas de forma muito aberta, muito transparente, pois nós temos que saber ouvir o elogio e aceitar a crítica. E eu sempre digo, aonde estamos errando, vamos buscar corrigir, e aonde estamos acertando, vamos avançar mais.
Doutor Fred, estava observando as imagens, acompanhando as sessões, primeira teve aí a criminal, teve o pleno também, Qual o impacto que essas sessões que foram realizadas podem estar apresentando para os servidores dessas comarcas, para a população, e pude observar a presença também de estudantes do direito acompanhando o momento das sessões?
Eu sempre digo que o estudante é o futuro no presente. E como eu fico feliz quando eu estou no pleno aqui do tribunal ou nas comarcas, vendo a participação daqueles jovens. Jovens sonhadores que nós já fomos um dia. Quem estava ali um dia ali assistindo, um deles era eu, e hoje nós estamos aqui. Ou seja, nós temos que investir nisso, nós temos que mostrar como é que funciona. Isso é de uma suma importância para todos, a presença de um órgão colegiado naquelas comarcas. E você sente os servidores virem conversar com a gente, agradecer a presença de todos. Um dos que me marcou muito foi em Sousa. Veja o que é a vida. Sousa, primeira sustentação oral a ser feita. Um jovem advogado. De onde? De Sousa. Estreava na tribuna, ao invés de vir para aqui, João Pessoa, ou fazer por vídeo.
Estreava
na sua terra natal. E em seguida, me chamou muita atenção em Sousa. O segundo advogado era de onde? De João Pessoa, que fez questão de ir a Sousa para sentir as dificuldades de um advogado sertanejo tem para vir a João Pessoa. Isso é de uma simbologia, Felipe, enorme, e incentiva mais ainda a mim, como gestor, e a avançar mais.
Falando nessa questão de incentivo, tem gente que está acompanhando agora o nosso programa, advogado, alguém também que gosta da área de direito, e que tem esse pensamento de um dia ser um alguém para servir a população através da justiça. O senhor está ocupando o maior cargo da justiça no Estado, que é o cargo de presidente do Tribunal de Justiça. Para chegar até aqui, algumas pedras foram quebradas, né? Tem uma história. Em resumo, o senhor é oriundo do Ministério Público da Paraíba, chegou ao TJ, mas para contar essa história é fácil, mas enfrentou muitas dificuldades, né?
É verdade, sim. A vida, muitas vezes a gente pensa em algo acontecer agora, mas não é aquele momento, e a gente não entende por quê. Então, na nossa vida, eu, a princípio, eu era funcionário da Câmara Municipal, depois eu passei no concurso para o Ministério Público, onde exerci a Promotoria de Justiça de Serra Branca, Piancó, e em seguida vim para Santa Rita. No Ministério Público, nós exercemos diversos cargos e, juntamente com outros promotores e procuradores à época, nós levantamos aquela bandeira da democracia na instituição.
Isso.
Ou seja, houve uma transformação enorme na vida institucional, porque o promotor não podia sequer votar nem ser votado. Houve um avanço que passou a ser, podia votar. E, em seguida, desse quebra de paradigma, que foi em 2003, a gente conseguiu a alteração da lei e passou o promotor a votar e ser votado. E nós éramos novos, nós enfrentamos. Fomos à eleição, na primeira logramos como segundo colocado, e na segunda que participamos, nós fomos o mais votado. Mas nós não fomos nomeados pelo governador. O tempo passa, vem outros, vem Oswaldo Trigueiro, Oswaldo Filho, a ser o primeiro procurador-geral como promotor e deu conta do recado. Tanto é que nós éramos nove, nós enfrentamos aquele momento e dali para cá não é desmerecendo o cargo de procurador, mas sempre tem logrado êxito os promotores. Em seguida, vem a vacância do desembargador Júlio Paulo Neto, a quem eu agradeço muito por tudo, assim, pelos seus ensinamentos, nas conversas que eu tenho muito com ele, pessoa formidável. Doutor Júlio se aposenta e vaga a desembargadoria. A gente concorre, a gente passa no crivo do Conselho, do Ministério Público, vai para o Pleno, também a gente entra na lista tríplice, é escolhido pelo governador. Em seguida, essa minha escolha foi questionada no Conselho Nacional de Justiça, onde logramos êxito, questionada no Conselho Nacional do Ministério Público, onde logramos êxito, e a parte ainda interessada na época levou esse caso para o STF com mandado de segurança. E lá no mandado de segurança, a tese dele foi vencida, foi denegada. Veja como é uma luta. A pessoa pensa que é fácil chegar, mas não é fácil. Mas assim, a gente sempre procurou abrir as portas. Assim, não, assim, a gente busca olhar o outro. E eu sempre coloquei na minha vida uma palavra, é fazer o bem. Faça o bem, que ele volta para você. A gente nós somos homens, nós somos falíveis, mas nunca por maldade. Então procure sempre fazer o bem. E a geração nova, o que é que eu digo sempre? Riqueza, ela vem, mas vai. Você pode perder sua riqueza, mas a riqueza de uma coisa, ela é sua, é inerente, é a riqueza do conhecimento. A turma jovem, eu peço uma coisa só: estudem, invistam em vocês e invistam nos seus sonhos, porque esses sonhos um dia passam a ser realidade. Meu pai ensinou uma frase, Bruno, que dizia o seguinte: é melhor chorar hoje e sorrir amanhã do que sorrir hoje e chorar amanhã. Colocando isso em prática,
sabe as palavras,
você pode ter certeza que a vida lhe dá o retorno.
O doutor Fred, nessas visitas, né, que aconteceram pelas comarcas da Paraíba, houve algum ponto que o senhor identificou que não tinha conhecimento de algum problema enfrentado por uma dessas comarcas que o senhor elegeu ali, disse: essa situação eu vou levar aqui e enfrentar para resolver e dar essa contribuição, assim, já nesses últimos dias aí do seu Felipe, mandato.
É interessante, sim, é porque assim, eu fui ouvidor, eu fui corregedor e agora presidente. Então, a gente conhece na mente, se você falar fórum de tal comarca, eu tenho a radiografia dele aqui na minha mente. Mas o que é que a gente faz com essas visitas? É o aperfeiçoamento, é a melhoria. Eu vou dar só um exemplo do que é gerir. Certa tarde, no começo da gestão, chegou o pessoal da administração da equipe e disse: presidente, a gente tem que fechar o fórum de Pedra de Fogo por no mínimo 15 dias, porque o teto caiu e pode até matar a gente. Eu disse: o teto caiu, o teto lá era PVC, se matar a gente, é um negócio que tem sido muito. Eu aceitei as informações, mas fui para casa dormir para o dia seguinte. O que é que eu fiz? Peguei o carro, calado, fui lá no pé de fogo. O que é que tinha acontecido? O teto de PVC, um gato entrou, ficou entre o teto e as telhas. O peso afundou os PVCs. Então caíram 4 lâminas. Quando cheguei lá, já estava arrebitando. Se eu tivesse tomado a decisão sem conhecer a realidade, eu tinha fechado uma comarca por 15 dias. Então isso aí é que nos ensina muito, Felipe. A presença marca.
A importância, né, de estar presente, né?
Demais, da presença. Da presença, que você conhece. Quando pergunta qualquer... Eu sei como é que está lá as dificuldades e onde pode se avançar. Agora, a gente tem um problema, que é o orçamentário, né? Que a gente tem sempre uns limites. Mas, graças a Deus, com muito diálogo, assim, os poderes aqui na Paraíba, a gente tem andado sempre em harmonia, com independência, respeitando cada espaço dos seus e caminhando pelo bem da Paraíba.
Doutor, gestor que conhece a realidade de todas as áreas da ponta, com certeza ele consegue, no final, apresentar os resultados que são resultados que ele pode se honrar daqueles resultados. E eu vi algo interessante, até comentei com o senhor no dia, foi quando o senhor teve um dia de oficial de justiça. Foi lá na ponta e sentiu como é a função lá na atividade fim de um oficial de justiça, que é pegar a intimação mesmo com os meus eletrônicos e entregar a pessoa e sair dali. Como é que foi naquele dia, hein? Conta pra mim essa história.
Conto. Como é que começou aquilo? Gestão em movimento. Na gestão em movimento, em Souza, o oficial de justiça ligou para mim e disse: vou lançar um desafio para o senhor. Vamos ser oficial de justiça comigo um dia? Eu disse: vou. Deixa eu só ver a agenda e pá, aqui a pata que a gente vai. Mas a ideia era mais profunda. Só que quando a gente chegou em Pombal, neste dia que a gente ia, marcaram 5 eventos. Então não deu para fazer como eu queria. Eu queria o dia mesmo de ir no campo, ir nas cidades, na cidade, nas comunidades. Mas o que aconteceu? Ele pegou um mandato. E a gente foi. Ao chegar no local, foi até interessante. Era para intimar uma senhora que ia ser. Era vítima para ser ouvida no fórum. E ela estava na loja, que ela era servidora de uma loja, e o dono estava lá. E ele se assustou quando chegou tanta gente, a gente, os oficiais de justiça. O oficial. O que é que está acontecendo aí? Não, aí o oficial disse: não, a gente está aqui intimar. Foi daquele assalto, né? Que ela. Foi. Era intimar para ser ouvido. E ali você vê a importância e você passa o quê? A valorizar cada profissão. Na justiça, todos nós temos os seus valores e temos as suas funções e suas obrigações. E um faz a ligação com o outro. Eu digo muito que o oficial de justiça é o andante, é aquele que vai buscar para trazer para o fórum aquelas pessoas envolvidas aqui. E aquilo ali, Bruno, para mim, foi marcante, foi algo que é inédito também, eu achei ineditismo. E foi feito o desafio, aceitamos e enfrentamos. E a gente é feito disso mesmo, é para topar desafios.
É, doutor Fred, a indústria fotovoltaica lá de Princesa, além do ganho de sustentabilidade para todo o Tribunal de Justiça da Paraíba, qual o impacto financeiro do investimento e o resultado também para a corte na Paraíba?
Com certeza, assim, a pessoa disse, isso é uma despesa, não é, é investimento. É como na nossa casa, você tem a sua parte elétrica para pagar todo mês, a energia elétrica, e você coloca umas placas de solares. E ali você gasta certo valor, mas no instante você recupera seu valor através de mês a mês. Isso aí, de cabeça, exatamente, eu não tenho, mas em torno de 12 milhões a 15 milhões. Exatamente, eu não tenho, mas o retorno
Ela vai atender todas as comarcas?
Praticamente todas, menos as que já tem, né?
Sim.
Porque
sim,
nós já temos, tipo, Cajazeiras vai ter, Coremas já tem, algumas já tem as suas placas, Campinas tem uma parte, então a gente vai abastecer.
E aqui o tribunal?
Todos.
E até o final do seu mandato, o senhor pretende colocar em todas as comarcas?
Com certeza, se Deus permitir, eu creio que a gente inaugura entre outubro e novembro.
Muito bom. Vez.
A gente teve até lá, como eu disse já aqui antes, e já viu as obras, a obra sendo colocada à frente, o maquinário todo lá. Vai ser feito agora o serviço de terraplanagem para começar a colocar as placas.
Doutor Fred, o senhor conhece bem quanto à questão do nosso Código de Processo Penal, até porque também vem do Ministério Público, está na condição de desembargador. E a gente que trabalha com um programa, principalmente policial, lá na TV, vê muito uma revolta da população e muitas vezes cobrando do judiciário, às vezes uma culpa que nem é do judiciário, mas paga o preço, que é a questão, muitas vezes, de uma sensação de injustiça, principalmente para os crimes violentos letais, as questões relacionadas a assaltos, latrocínios e tudo mais. Enquanto alguém que é julgador, qual a avaliação que o senhor faz hoje do nosso Código de Processo Penal do nosso Brasil, como forma de resposta para esse sentimento da população que muitas vezes atribui ao nosso judiciário?
Bruno, essa pergunta para mim é interessantíssima. Eu vou voltar na história. Sim. E as sociedades. Eu digo muito, desde antes de ser presidente, a minha voz é sempre dessa corrente de atualização verdadeira dos códigos. Ora, a gente trabalha com um código de 1940, o Código Penal. E o Código de Processo Penal é de 1941. Eu digo muito, o Código Penal é a norma. E o Código de Processo Penal é a forma. Então, é a forma de se aplicar a norma. E, na minha visão, eu pergunto muito a todos, a sociedade de 40 e a de hoje, nunca. Não é.
Então, está totalmente caduco, né?
Na minha visão. Aí, o que acontece, Fernando? Aí começa a ter emendas. Emenda, artigo, hipoteticamente, vou dar só 300, letra A, 300, letra B, 300... Começa a ter aquelas costuras legais, quando na verdade deveria ser feito, na minha visão, um código atualizado, moderno e que desse resposta verdadeira à sociedade. E o judiciário paga muito por isso, porque ele tem que cumprir o que está na norma, através da forma. E isso aí às vezes desagrada muito a sociedade, porque muitas vezes a evolução é grande. Quando surgiu a lei 9.099/95, que era a lei dos juizados especiais criminais, que é, né? Uma lesão corporal leve passou a ser infração penal do menor potencial ofensivo. Então, aquele que era agredido ia para a delegacia e a porta que entrava era a porta que saía justamente com a vítima. Por quê? Por causa da a mudança legislativa. Mas aquele que foi agredido entendia isso, dizia logo o quê? Aqui não tem justiça. Eu apanhei. E a porta que eu entrei já saiu o rapaz aí, essa pessoa que me agrediu. Então, essas evoluções existem. Agora, na minha visão, um código penal e um código de processo penal, esses instrumentos têm que ser refeitos.
Está muito na boca da população também, por falta de conhecimento, uma crítica em relação à questão da audiência de custódia. A audiência de custódia é só para soltar preso, bandido, a polícia prende e tal. Para quem não entende, o que é audiência de custódia e qual é a verdadeira essência dela?
A audiência de custódia é uma fase perto de antecipada, né, para chegar aos processamentos finais. É aquele momento da oitiva da parte, com o magistrado e apenas a fazer as averiguações para ver se vai manter na prisão, ser preso ou não. Não é que toda vez se solte, né? Isso aí é assim. Agora, quando solta um, os outros, todos que foram presos, o que vai computar é o que foi solto. Então, assim, foi um instrumento novo que vai se aperfeiçoar cada vez mais na minha visão, certo? E na evolução do dia a dia, é por isso que eu defendo aí a mudança da legislação como um todo. Porque chega a ideia, faz algo. Depois vem outra, muda. Quando poderia ser feito um total.
Agora, desembargador, nas audiências de custódia, a questão de crimes de repercussão, isso influencia na decisão do magistrado?
Assim, não é que influencie na decisão do magistrado, não. Porque na minha visão, o magistrado tem que ser totalmente ímpar, independente de se vai agradar ou desagradar. Porque, aliás, o juiz já desagrada quando julga. Porque você já está apreciando uma contenda. Tem o lado A e o lado B. Não tem empate aqui. Aquele que ganhar é o melhor juiz. Esse é que é juiz. Aquele que perder, esse juiz não fez nada. Tá? Não vale nada, né? Assim, porque ele gera a insatisfação. Então, assim, o ganhar e o perder, ele é muito relativo. Então, o juiz deve, sim, apreciar o que tem nos autos. Porque, na verdade, o que está nos autos, às vezes, não está na sociedade. A sociedade, ele faz o seu julgamento, lógico, social, pelo que ouve falar, mas o que está, às vezes, nos autos, no papel do processo, é totalmente diferente. E a sociedade não entende porque foi absolvido, porque foi liberado, mas é diferente o julgamento social do julgamento processual.
Doutor Fred, ontem nós entrevistamos aqui um operador de direito, o doutor Reinaldo Mousalas, e ele falava dos impactos positivos da inteligência artificial para o direito. No campo da justiça, para os juízes, qual o impacto dessa nova mudança, dessa inserção da inteligência artificial na atividade do judiciário?
Felipe, eu até digo, lá em Patos, eu fui entrevistado também pela Arapuana lá, eu respondi justamente isso aí também. Inteligência artificial, não só para a justiça, mas para todo cidadão. Ou você entra numa inteligência artificial e conhece, pelo menos minimamente, ou você está fora do mercado. Porque a inteligência artificial já chegou e temos sim que colocá-la na prática, mas para o bem e não para o mal. Porque a inteligência artificial já mudou o comportamento de tudo e de todos. Muitas coisas, essa inteligência artificial, ela vai criar pela maldade sem aquilo existir. E daqui que aquela pessoa que foi vítima disso vier a provar, passou. Então, agora, no mundo jurídico, ela é bem recebida, ela vem ajudar e muito. Agora, temos que aplicar pelo bem.
Ô, doutor Fred, tem dois temas que a população, sempre que a gente está entrevistando o presidente do Tribunal de Justiça, a população sempre quer que pergunte.
Pode perguntar.
É sobre a questão relacionada a concurso público. Concurso, seja para servidor ou para juiz, e a questão relacionada a precatório, que tem esse é um problema, inclusive, quem tem acompanhado a nível de Brasil, do não acompanhamento ali do executivo do repasse para que o judiciário possa fazer ali o pagamento. Qual é a realidade de momento hoje aqui da nossa Paraíba para esses dois itens?
Com relação ao precatório, o precatório é algo inerente não só na Paraíba, mas no Brasil todo, certo? E na Paraíba há um atraso verdadeiramente, certo? Mas, ultimamente, o Estado tem repassado a mais e está avançando.
Nós estamos pagando que
ano? 2007.
2007.
Eu creio que deve estar vencendo agora 2007, passando para 2008. Há aquela possibilidade do acordo, né? Muitos estão fazendo acordo. E eu creio que o Estado vá buscar alternativas para avançar mais. Certo? Estou aguardando até uma audiência para a gente ter buscar outras soluções para que se resolver esse problema. Porque esse problema não é de hoje não, sabe? Vem lá de trás. Lá de trás. Hoje é uma herança. E foi uma herança muito ruim, não para a Paraíba só, mas para todos os estados. Nós temos estado no Brasil pior do que a Paraíba.
Sim. Mas anos... o paraibano e o brasileiro, ele pode sonhar que um dia isso vai ser, pelo menos assim, em termos de tempo, né? Vai ser mais celere?
O sonho deve existir sempre, viu? Nunca deve deixar de sonhar, não. Mas, sim, a busca é essa aí. A gente está procurando alternativas de tentar, pelo menos, amenizar e buscar esses pagamentos serem feitos com mais rapidez.
É, não há solução sem resolver a questão orçamentária, né?
É.
Mas uma das soluções passa por isso. Também. A principal solução, na verdade, né?
E do Estado, né? Para repassar, sim, o Estado aumentar os repasses e outras alternativas que aí afora já estão fazendo. E eu estou aguardando uma reunião com o Estado nesse sentido. Com relação a concurso público, sempre pergunto, vai ter concurso? Qualquer coisa que você coloque no site do Ministério Público, do Tribunal, aí vem logo o episódio. E o concurso?
E o concurso? Cadê? É o que todo mundo mais pergunta.
Não vai fazer concurso, não, se você colocar nome eu falando, mas cadê o concurso?
Cadê o concurso?
É um negócio automático, parece até sistemático. Mas o concurso está sendo feito estudo, certo? Até porque nós temos hoje 2.700, mais ou menos 2.700 servidores. São 702 oficiais de justiça, 1.350 técnicos e 499 analistas judiciários. Essa é a composição do Tribunal de Justiça.
E juízes são quantos?
Juízes de 255, certo? Está sendo feito estudo para a realização de concurso, sim. Então, essa pergunta, neste momento, eu não vou dizer nem que vai haver, nem que não vai haver. A gente está fazendo um levantamento geral se vai precisar ou se vai necessitar um remanejamento. Então, na minha visão...
Inclusive, é um plano em curso de política de aposentadoria, né? Sim. Do tribunal.
É, isso aí é interessante também. Isso é uma pergunta interessantíssima que começou também lá atrás quando a gente convidou. E de onde? Nessas andanças. Como é que se pinava, que é o plano de incentivo à aposentadoria? Nós éramos ouvidor, quando em Sapé, nessas andanças, uma servidora já presta, desembargador, olhe pra gente, procure incentivar a nossa aposentadoria, que a gente vai sair sem nada. E a juíza, que era a doutora Elza de Sapé na época, ratificou as palavras das duas com a gente. E naquela época, eu até apresentei ao presidente, eu não recordo quem era, o projeto. E esse projeto não foi à frente com nenhum presidente posteriormente. Vem o destino, coloca a gente na cadeira da presidência e a gente vai lutar por isso. Porque não era fácil. Conversamos com o governador, na época era João Azevedo, com o presidente da PBPREV, com o pleno, com a Assembleia, e conseguimos aprovar. Então, a cada ano, pode-se, querendo, é uma faculdade, não é obrigatório, preenchendo aqueles requisitos legais de você se inscrever. Primeiro ano, 100 inscritos. Para mim, foi uma das solenidades mais belas que eu participei. É você sair de um serviço sendo reconhecido. Você precisava ver o choro, o abraço deles, a gratidão. E na saída eu dava uma placa de gratidão para cada um. E esse ano, novamente, fizemos o edital, se inscreveram. Eu não recordo se foi exatamente, porque número mistura muito, tanta coisa na cabeça, mas 167 mais ou menos. E 100 agora. No dia 31, haverá a entrega desse PNAV 2. E isso aí... Além disso, a gente faz um curso de preparação para eles pós-aposentadoria. Ou seja, eles passam 2 dias na ESMA, que vai ter esse ano também, se preparando para saber lidar após a aposentadoria.
É importantíssimo isso, né?
Não é só aposentar, mas aposentar sabendo como é que vai ser mais ou menos.
O senhor falou em 255 juízes e desembargadores. Esse número é o suficiente para atender toda a demanda processual que chega hoje na nossa Paraíba? A quantidade assim impressionante de litígios que chegam no judiciário.
Na verdade, como você disse aí, o litígio sempre tem aumentado. Sempre tem aumentado, o número de processos aumenta. Falam que o judiciário é isso, o judiciário é aquilo, mas o judiciário é um poder. Um poder... como executivo, como legislativo, que esses poderes devem ser preservados. Como eu disse, o poder judiciário está acima dos homens. Nós, homens, somos falíveis. O judiciário não é. A estrutura, a instituição, ela é forte e ela está acima dos homens. Os homens passam, o poder fica. Hoje eu estou ali, amanhã não estarei mais, não. Já vem outros, mas o poder está ali. Então, o número de juízes no Brasil, não digo da Paraíba não, era para ser até mais, na minha visão. Mas aí a gente tem o quê? As limitações orçamentárias, financeiras, que vai limitando isso aí. E com o futuro, eu creio, com mudanças de normas, mudanças como uma IA chega, isso aí vai dar vazão cada vez mais a respostas mais objetivas ainda para o cidadão. Que o cidadão quer só uma coisa: resolver o processo dele num mundo de milhões de processos no Brasil afora, não é verdade? Então resolver o dele está em ordem, mas são vários, e a vontade, Bruno, Felipe, Fernando, é sempre de acertar, de buscar essas soluções o mais rápido possível, porque uma justiça que demora é ruim. É ruim para a justiça, para o judiciário, é ruim para o cidadão, é ruim para todo mundo.
Doutor Fred, vai acontecer agora o Fórum Permanente de Auditoria em Brasília, final de julho. O Tribunal de Justiça também vai comparecer a esse grande evento em nível nacional, né? No CNJ.
Com certeza. O que tiver assim, desses eventos, eu sempre digo, a gente tem que estar sempre presente. Porque é ali onde você aprende com o outro, ali você vê. E são momentos diferentes. O Tribunal de Justiça da Paraíba não é igual ao de Alagoas, que não é igual ao de Pernambuco, que não é igual a São Paulo. Cada qual tem sua realidade. Mas um aprende com o outro. Cada um tem algo que o outro não tem. E isso aí, nesses encontros, o papai dizia muito uma coisa: o melhor do encontro é o reencontro. E esse reencontro desses encontros é de suma importância. A gente tem que sempre estar presente de todos esses eventos.
Perguntar ao senhor de um processo também da questão relacionada à unificação de comarcas, que tem sido um marco também na sua gestão, pelo menos duas ou três regiões do estado, e que às vezes a população diz: olha, a comarca daqui deixou de existir, não existe mais, é como se não tivesse mais justiça lá naquela cidade. Que processo é esse, até para orientar quem está em casa, doutor?
Assim, eu digo muito que a mesmice já existe, a gente tem que buscar coisas diferentes. E o Integra Juiz foi um programa que a gente criou na busca de melhorias. Ou seja, me chamava muita atenção a distribuição. Vou dar só um exemplo: de Água Branca e Princesa Isabel. Água Branca com em torno de 800 processos, Princesa Isabel com 3 mil processos. Então, juntas. Então, por que não agregar as duas comarcas e dividir? Agora, cada qual com suas particularidades. E não é que aquele cidadão de Água Branca vai ter que se deslocar. Vai, se quiser, para quando tiver um processo tramitando em Princesa. Lá vai ter, tem a sala que está à disposição do cidadão. Então, avançamos sim. Houve a integração de Santa Rita com Bahia, de Conde, Alhandra e Caporã, e assim como também Água Branca e Princesa. E avançamos mais também. Estadualizamos as sucessões, que foi até uma reclamação que foi feita na época, que não deixou empates, mas porque a vaga que tinha era em Bahia, então ficou João Pessoa, Bahia e Campina, e também na execução penal, quando a gente regionalizou e ficou a execução penal em João Pessoa, em Campina, em Souza. Então, são avanços. Agora, toda mudança, ela gera o quê? Ela gera certo temor e certa desconfiança. Mas, e necessita sempre de ajustes, e a gente está aberto a ajustes. Aonde não estiver funcionando, vamos buscar para fazer funcionar. Mas essa é a nossa ideia, sabe, Bruno? Felipe e Fernando, de buscar melhorias na prestação do serviço judicial.
Qual a mudança proporcionada pelo juiz de garantias? Houve um avanço?
Sim, como juiz de garantias. Juiz de garantias, nós surgimos na Paraíba com 5. Então, dividimos em regiões, ficou João Pessoa, Campina e ficou Patos. João Pessoa surgiu com 2, Campina com 2 juízes e Patos com 1. E está tendo muita dificuldade naquela região do sertão, porque o volume era muito grande para um magistrado só. Então, qual foi a ideia? Criarmos mais uma vara de garantias. E foi feito. Então, a gente deixou a 6ª unidade em Patos para buscar diminuir essa vazão de número de processo. Então, o juiz de garantia na Paraíba funciona hoje nessas 3 comarcas com 2 unidades em cada uma.
Braz, mais alguma pergunta? Não, Felipe, alguma pergunta?
Mas há uma expectativa, e aí, de acordo com a demanda, a necessidade de aumentar depois dessa,
de acordo com os números? Eu sempre digo que a gente vive num mundo andante para frente. Com certeza.
Sempre há mais necessidade.
Hoje eu estou ali, amanhã vem outro presidente que pode ter outra visão e vem com outras ideias para que haja mais mudanças. Porque a busca sempre é de acertar. Às vezes não se acerta, mas a busca é essa. E quando não se acerta, a gente busca acertar. Então, o objetivo nosso é isso aí, é servir a população, mas não é só servir, nós temos que servir e bem. todos.
Tem vários livros sobre a história do Tribunal de Justiça da Paraíba, atuação. O senhor pretende também escrever um assim que passar essa à frente aí da presidência do tribunal?
Se Deus quiser, agora a gente vai fazer 135 anos de história. E até pedir ao pessoal da imprensa, que Zé Vieira Neto está comandando, aqui está a Walter, a quem eu agradeço muito a equipe, de realizar, já deixar esse livro dos 135 anos da nossa história. Porque é diferente. Assim, a gente é uma época bem marcante, uma época diferente. Imaginemos o que era o tribunal há 135 anos atrás.
Verdade.
E como está hoje.
Agradecendo, já nos despedindo do presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, doutor Fred Coutinho, nos despedindo do presidente, agora falando com o Fred. E o Botafogo esse ano? Sobe ou não sobe? O senhor quer um bom torcedor, rapaz.
Eu acredito muito.
A expectativa é boa, né?
No positivo. Veja só, o Botafogo passou por um momento difícil, né, com derrotas seguidas. Todo mundo já disse.